Pastor Eliel do Carmo, equipe da Igreja Cristo em Casa, equipe maravilhosa, inspiradora. É um prazer estar junto com os irmãos para abençoar os nossos queridos ouvintes, a quem saudamos. Que a paz de Cristo esteja no teu coração. Você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aí atentamente, que já tem sido abençoado por toda a programação do culto da Igreja Cristo em Casa. E agora é o momento que nós vamos refletir e meditar na Santa Palavra de Deus. Nós vamos ler Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do verso 19 em diante, e extrair desse texto algumas lições para a nossa vida, para talvez você esteja aí meio desesperançado diante das lutas da vida. Essa é a palavra que o Senhor tem para renovar a tua esperança e a tua vida nessa noite. Diz assim a Santa Palavra: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dá a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Esse texto que nós acabamos de ler, eu tive uma experiência com esse texto de uma maneira sobrenatural alguns anos atrás, passando por uma grande dificuldade, passando por uma grande luta. Porque você sabia que pastor passa também por lutas? Sabia? Ou você pensou que era só você que passa por lutas e dificuldades? Pastor também passa. Eu estava passando por um momento de grandes lutas, grandes dificuldades. E aí eu comecei a reclamar com Deus, comecei a falar com Deus, e eu comecei a questionar Deus. E aí, numa madrugada, 3 horas da manhã, eu fui acordado pelo Espírito Santo. Eu desci ao escritório, eu abri a Bíblia, eu não fiz loteria, né, sorte para abrir a Bíblia, mas eu abri a Bíblia para procurar um texto, e eu abri a Bíblia exatamente em Lamentações capítulo 13. E eu que estava incomodado, eu que estava todo cheio de razões, cheio de reclamações para apresentar a Deus, eu comecei a ler esse texto. E parecia assim, ó, que essas palavras, elas brilhavam. Parecia que essas palavras piscavam. Sabe aqueles letreiros que fica piscando? Piscava, chamando a minha atenção. E Deus me mandando calar a boca várias vezes. Sim, esse texto diz, né? É, verso 28, fique em silêncio, coloque a boca no pó. Verso 26, bom é aguardar, e isso em silêncio. Ou seja, cala a boca, para de falar, pare de reclamar, fique em silêncio, coloque a tua boca no pó, que talvez ainda haja esperança. Ai, meus irmãos, foi um golpe para mim, né? Deus mandando eu calar a boca e mandando eu esperar, mandando eu colocar a boca no pó, mandando trazer à memória o que me pode dar esperança. Você sabe o que é trazer à memória o que pode me dar esperança? É você lembrar de todo o seu passado, você fazer um balanço até hoje e olhar que você já podia ter morrido, você já podia estar definitivamente derrotado, e até aqui o Senhor tem te ajudado. Então, trazer a memória é uma atitude de agradecimento. Você agradecer a Deus, porque até hoje Deus está te sustentando. Até hoje, apesar de todas as dificuldades que nós temos passado, Deus está cuidando de você. quero trazer à memória o que pode dar esperança. E o que, que é trazer à memória o que pode dar esperança? Qual é a maior esperança que ela ressalta agora no meu coração? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que palavra! Se não fosse a misericórdia de Deus, nós, eu e você, já teríamos sido consumidos. E a palavra diz que essas misericórdias de Deus não têm fim, elas não cessam, elas não pararam, elas não foram extintas. Ao contrário, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã, quando você acorda, a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida, porque grande é a fidelidade de Deus. Eu tive essa grande experiência com Deus, dele falar para mim de maneira muito séria. Deus foi sério. Porque Deus não é Deus de brincadeira. Deus é um Deus que está requerendo de nós seriedade ao que Ele está dizendo na palavra, na Bíblia Sagrada. A gente parar de ouvir coisinhas, tititi, mimimi daqui e dali, e começar a ler Bíblia. E não somente ler, praticar aquilo que a Bíblia está mandando fazer. Não está aconselhando. Ah, eu aconselho a você, eu estou te dando aqui várias opções para tu fazer. Ó, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, meu irmão, a Bíblia Sagrada ela é radical. A palavra de Deus é radical. Tá? Tem gente que critica, que Deus é ditador. A palavra de Deus é radical e ela não está em negociação. A palavra está escrita para ser observada, para ser cumprida, para ser obedecida. Então, eu passei por uma situação dessa, e às vezes nós passamos por situações difíceis. Eu não sei o que está passando hoje. Eu não sei como foi a sua semana. Eu não sei como está sendo o seu mês. Eu não sei nem como está sendo o seu ano e nem a sua vida. Mas o grande fato é que nós temos enfrentado notícias adversas, notícias ruins. Nós temos enfrentado um pessimismo por causa do desemprego, por causa da situação econômica, por causa do pecado que está solto por aí. Uma violência, ai que violência terrível. A insegurança até para sair de casa, a insegurança para a gente na igreja hoje. Dor, incertezas. Pessoas vivendo luta emocional. Você sabe o que é luta emocional? Aquela tristeza interior que tem dia que a gente nem sabe explicar por que tem aquela tristeza. Nossa, uma tristeza que você acorda com ela, as coisas que acontecem, alguma coisa que dá errado. Aí você tem aquele luto emocional, uma tristeza interior, e muitos de nós não sabemos lidar com isso, e a gente acaba se entregando. Aí, de repente, Deus tem que chegar e nos sacudir. E dizer assim, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. Algum dia Deus te decepcionou? Algum dia Deus te abandonou? Quem quer a tua derrota? Quem quer o teu mal? Quem quer a minha derrota e o meu mal? É o inferno. Tu acha que algum dia Deus vai se aliar ao inferno para te fazer mal? Tu acha que existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, porque Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama. E como diz esse texto maravilhoso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então aquela atitude de insegurança, de quase desespero, ela nos leva a uma reflexão profunda. Olhar todas as notícias, todas as dificuldades, e não fixar nelas, mas apresentar diante de Deus e lembrar e trazer à minha memória, ao meu coração, ao meu sentimento, aquilo que pode me dar esperança. Hoje há um choro de uma coletividade, as pessoas chorando, decepcionadas, confusas. O que fazer? Onde ir? Como é que nós vamos fazer as coisas? E aí o profeta Jeremias, no capítulo 14, verso 8 em diante de Jeremias, ele ora a Deus E Deus rejeita a oração, a intercessão do profeta, 3 vezes. Deus rejeita. E ele ora assim, ó: o povo anda errante, não detém os pés, ou seja, não descanso em mim, foi a resposta de Deus. Jeremias, você está reclamando de mim? Meu irmão, minha irmã, você está reclamando de Deus? Aí Deus olha para você, olha para mim e diz assim, ó: o meu povo anda errante, o meu povo não detém os pés, não enraizam. Você sabe o que é isso? É não construir sobre a rocha. Você sabe o que é isso? É não se fixar numa igreja. Você sabe o que é isso? Achar que tu é mais perfeito que todas as igrejas. Quantas pessoas, e talvez seja o seu caso, que saíram da igreja, não estão mais indo à igreja porque acharam defeito no pastor. Meu irmão, se tu buscar defeito em pastor, tu vai achar, mas é muito defeito, porque pastor é humano. Se você buscar defeito na igreja, instituição humana, tu vai achar muito defeito. Mas se você olhar para Jesus, o cabeça da igreja, você não vai achar defeito algum. Então tem um povo hoje que anda errante, não detém os pés, não para em lugar nenhum, não se enraizam, não querem saber de compromisso. Vai na campanha dessa igreja, vai na campanha da outra e vai na campanha da outra acolá. Onde tem atração, onde tem cantor famoso, onde tem pregador famoso, lá está você. Deus está dizendo assim: eu estou rejeitando a tua oração, sabe por quê? Porque você anda errante. Eu não posso contar com você. Deus está dizendo, lá na igreja tu não faz nada, tu só exige, você só vê defeito, você não quer ajudar, você não quer se envolver, tem tanta gente necessitada, tanta gente precisando de um abraço, tanta gente precisando de uma oração, o que você tem feito? Outra coisa, capítulo 14, verso 14, profetas mentirosos. Esse é um grande problema hoje da igreja, profetas mentirosos, gente que usa a Bíblia, que usa a igreja para mentir, para falar profecias falsas, profecias de vitória, quando na verdade o que Deus está querendo não é te dar uma vitória, está querendo consertar a tua vida. E por que que as coisas não andam para você? Tu dá um passo para frente e 2 para trás. Por quê? Porque você não quer se arrepender, você não quer mudança. Você quer que Deus faça milagre, mas você mesmo não quer mudar em nada. Você, mulher, quer um milagre no teu marido, mas o que você faz para esse marido se converter? Você, pai, quer os teus filhos mudando, mas o que você fez? O que você faz? O que você está fazendo para os teus filhos? Não há um desejo de mudança. Nós queremos que todos se adaptem a nós. Nós queremos que todos façam a nossa vontade. Nós queremos que todos nos dê razão, quando, na verdade, Deus está dizendo assim: ei, pensa um pouco, analisa um pouco, traz a memória, raciocina. Nós não somos animais, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos sabedoria, nós temos que ter discernimento. Não vá atrás de profecias mentirosas, não. Vê o que, Deus está falando. E às vezes o que Deus está falando não me agrada. Às vezes o que Deus está me exigindo não são coisas fáceis. Deus está exigindo de mim coisas difíceis, mas que eu preciso tomar atitudes. Se eu quero andar, se eu quero caminhar, se eu quero avançar, eu preciso tomar algumas decisões. Deus falou ainda para o profeta Jeremias: o povo não se arrepende. O povo não se arrepende. O povo não quer mudança. O povo está acomodado, querendo apenas o suprimento das suas necessidades. É um povo que está dizendo assim: ó Deus, pode ir me abençoando, porque eu mereço o melhor. Irmãos, não é assim. Não é assim que funciona. Eu não mereço nada. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Esse texto de Lamentações: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que pode me dar esperança? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos. Então, para com esse discurso. Deus, eis-me aqui. Deus, eu mereço o melhor da terra. Deus, eu quero o melhor da terra. Irmãos, Deus tem preparado o melhor da terra para nós. Disso eu não tenho dúvida. Mas o que é melhor da terra? É tu ter muito dinheiro? É você ter muito carro? É o que é o melhor da terra? O melhor da terra é a salvação em Jesus. as outras coisas, elas serão acrescentadas. E aí Deus, na sua misericórdia, ele chega para o profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 11, diz assim: eu te fortalecerei para o bem, no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Olha que palavra linda. E essa palavra, ela chega hoje ao meu coração, e eu gostaria que você também, minha amiga, meu amigo, ouvintes amados, amado, nós amamos vocês, amamos profundamente suas orações, os pedidos que você manda, a nossa oração para você que nos acompanha, onde quer que você esteja, nós te amamos e nós desejamos que você tenha o melhor. E olha o que, que Deus diz para você agora, para o teu coração e para a tua mente: eu te fortalecerei para o bem. Receba essa palavra, você será fortalecido para o bem, no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então vejam bem, Deus quer nos fortalecer para o bem, em que época da nossa vida? Na época em que nós estivermos passando por calamidade e aflição. Então Deus está dizendo para você hoje: eu estou te fortalecendo. Eu não estou prometendo tirar as suas lutas, não. O que eu prometo, diz Deus, isso aí você pode ter certeza que Deus cumpre, e Ele vai cumprir, é fortalecer para que você, passando pela calamidade, passando pela aflição, passando pela enfermidade, passando pelo desemprego, passando por essa crise que se instalou na tua casa sem você perceber, sem que você tivesse dado causa a isso, se instalou essa situação e agora você não sabe o que fazer. Deus está dizendo assim: não se desespere, não perca a esperança. Calma, porque eu vou te fortalecer para você vencer todas essas lutas. Ter esperança, meu irmão, é rebelar-se contra a desgraça. Ter esperança, minha irmã, é levantar-se e não se conformar com a desgraça e com a tragédia. Talvez a desgraça, talvez a desesperança esteja querendo se instalar na sua relação conjugal. Aí, entre tal, o seu casamento estava uma bênção, de repente o marido vira a cabeça. O seu casamento estava uma bênção, de repente a mulher vira a cabeça. A sua família estava uma bênção, de repente a tua filha, o teu filho, que você criou com tanto amor e tanto carinho, não quer mais saber de você, não quer mais te obedecer, está andando com mais companhias, está andando com gente que não presta. E aí a paz da casa, a paz do seu lar, ela é afastada. Talvez a brutalidade, a indiferença nas relações familiares, a hostilidade ganhando espaço, a mentira prevalecendo. E isso vai levando a um estágio de que a esperança vai se afastando. Nós não temos mais esperança com os outros e, às vezes, não temos também esperança conosco mesmo. Contemplamos a tragédia de um país, contemplamos a tragédia de um povo, contemplamos a tragédia de uma nação. E aí, voltando a Lamentações, capítulo 3, no verso 29... O Senhor dizendo para mim e para você nessa noite: silêncio, aquieta-te, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Põe a boca no pó, ou seja, clame, ore, busque Deus, se humilhe na presença de Deus e talvez ainda haja esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que que pode me dar esperança hoje, diante da luta que eu estou passando? É eu ter a convicção e eu reafirmar a cada dia: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Eu não serei consumido, porque a misericórdia do Senhor está sobre a minha vida e elas se renovam a cada manhã, a cada novo levantar, a cada novo raiar dos raios solares. A misericórdia de Deus se renova na minha vida. Creia nisso. Levante essa cabeça. Renove a sua esperança em Deus, porque Deus é contigo. que Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar dessa luta que você está passando, Ele vai te fortalecer, tu não vai perder, você não vai ser derrotado, porque Deus é contigo. Eu quero abençoar a sua vida, eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus filhos, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho, eu abençoo a tua vida financeira, que Deus multiplique os teus rendimentos, o teu salário, e supra toda e qualquer necessidade. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Sejam abençoados, e que Deus abençoe o seu coração. Amém.